Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 14 de outubro de 2025, 8 horas 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa programação da TV Notícias Agrícolas começa agora para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A nossa abertura está no ar, estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E estamos ao vivo também pelo canal BRTV Max para Parabólica Digital, canal 200, 24 horas de programação para você. E estamos ao vivo também pela Rádio Agro Hoje. Se você está só nos ouvindo pelas ondas do rádio, também seja bem-vindo. A gente começa a nossa programação, a nossa conversa, trazendo, claro, todos os detalhes e discussões que envolvem o seu dia a dia, que vão direcionar o seu dia. Nós vamos falar sobre aquela cerealista que aplicou golpes contra 120 produtores rurais no Paraná. A gente vai falar de prejuízos que passaram de 20 milhões de reais porque houve uma denúncia do Ministério Público. O Notícias Agrícolas deu este furo de reportagem numa reportagem de Andressa Simão. A gente vai detalhar os últimos passos. Vamos falar do clima, vamos falar da CPMI, do INSS, porque teve bate-boca e esse deverá ser configurado como um dos maiores escândalos de corrupção das últimas décadas nesse país, infelizmente. Vamos atualizar o cenário internacional e também a cena em Brasília, porque está todo mundo querendo a cadeira do Barroso. Quem vai? Jorge Messias? Rodrigo Pacheco? Tem outros nomes? Tem frentes querendo que mulheres sejam indicadas? Uma mulher negra estaria na conta de Lula para ser indicada? Quem assume? E essa cadeira que deverá ficar vazia, já está vazia, né? Barroso vai deixando o seu cargo, enfim. Quem será o novo ministro da Suprema Corte do Brasil? Vamos falar sobre isso também. No nosso quadro de entrevistas, nós vamos receber o Dr. Vinícius Borba, presidente da APRA, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, porque falta um mês para a COP30. Como é que será que estão as expectativas e como é que será que o agronegócio brasileiro será discutido neste evento? Somos o país da preservação com a produção. O que nos espera? Ou como nos posicionaremos? A gente vai falar sobre isso e tudo isso você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Direto às cotações, mercados internacionais já em operação, em funcionamento, soja na Bolsa de Chicago, 10 dólares 3 centavos por bushel, 0,3% de queda, milho, 4 dólares e 10 centavos, 0,1% de baixa, trigo, 0,7% de queda, 4 dólares e 92 centavos por bushel. Vocês vão ver que hoje é um dia negativo para praticamente todas as commodities, à exceção do café. Este sobe forte, sobe quase 3%, já a gente chega nele. Lembrando que ontem o mercado já subiu bastante, fechou com mais de 3% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja hoje caindo forte, 1,7% de baixa, 49,73 por libra peso, perde a referência dos 50 centes por libra e é um mercado que está ali devolvendo parte do que acumulou de alta nos últimos dias, embora tenhamos tido algumas baixas bem tímidas, bem pouco expressivas. O mercado vinha subindo forte, é um mercado que tem fundamentos altistas, está descolado de farelo e óleo, mas tem a sua movimentação técnica de correção, 1,6% de queda hoje. Farelo de soja, este subindo, 0,4% de alta, 275 dólares e 20 centes por tonelada curta. Olhando agora sim para soft commodities na Bolsa de Nova York, vejam como o café se destaca na alta. O açúcar cai 1,02%, 15 centes mais 45. O algodão, 63 centes mais 3 por libra peso e uma queda de 0,9%. E o café, 3 dólares e 94 centes mais 78 por libra peso, 2,5% de alta agora, muito conectado às condições climáticas no Brasil. Isso realmente gera muita preocupação. A safra 26 tem o seu potencial comprometido. Há pouco nós registramos o início da florada, sempre registros fotográficos maravilhosos. Mas e o pegamento dessa florada? Vai segurar? Precisa chover. As flores abriram, mas para que elas virem frutos e de qualidade, de peso e tudo mais, precisa chover. Já a gente fala do mercado de café mais detalhadamente e também da questão climática para juntar todas as coisas. Antes disso, vamos checar os futuros do café robusta na Bolsa de Londres, para a gente complementar esse comentário do café. E nós vamos ter hoje uma alta ainda, 0,6% de ganho nos principais vencimentos, de 0,5% a 0,6% de alta, ganhos que variam de 15 a 28 dólares por tonelada nos contratos mais negociados do Robusta na Bolsa de Londres. O contrato novembro, que é o mais... Não, o janeiro é o mais negociado agora, 4.482 dólares por tonelada. Repito, no contrato janeiro 26, que é o mais negociado agora para o Robusta em Londres, senhoras e senhores. Bom, vamos também checando o mercado das commodities energéticas e metálicas, porque hoje é um dia forte de queda para o petróleo. O petróleo perde mais de 2%, aliás, parte, portanto, dessas baixas que o óleo de soja e outros óleos vegetais registram de perdas nessa terça-feira está conectado a essas baixas do petróleo. Nós temos ali uma queda de 2,4% no petróleo WTI para 58 dólares e 5 centavos por barril, abaixo dos 60 dólares, e o Brent 61 dólares e 88 centavos com uma queda de 2,3%. Quem também recua é o gás natural, perde 1,3%, já ouro, prata e cobre, na verdade ouro e prata, estes sobem, e o ouro renovando as suas máximas, superou os 4 mil dólares por onça Troy e continua subindo. Hoje, 0,4% de ganho, 4.148 dólares e 85 centavos por onça Troy. Aqui é importante um adendo, tá todo mundo querendo fugir um pouco do dólar, tem estado bastante volátil, bastante incerto, principalmente por conta, neste momento, do shutdown do governo norte-americano, que continua, algumas demissões, inclusive, já começaram a acontecer ali pela Casa Branca. Nós temos mais de 15 dias já de paralisação do governo da maior economia do mundo, vai deixar os mercados, de fato, um pouco mais nervosos do que o comum. Fora que nós temos no ouro um porto seguro importante em qualquer circunstância para os investidores. E nesse momento parece que continua sendo bastante forte. A prata acabou de virar para o vermelho, 0,06% de queda. E o cobre perde 2,9% na manhã dessa terça-feira. Se destaca entre as metálicas como liderando as baixas. O dólar index hoje sobe 0,2%, 99.202 pontos. O índice S&P 500 VIX hoje está disparado lá para cima. Ontem estava mais contido, né? Ontem 7% de queda, hoje 14,6% de alta. A volatilidade nessa terça-feira promete, senhoras e senhores, atenção aos mercados. Ainda bem que você tem o noticiasagricolas.com.br, que te explica tudinho aqui no nosso portal. Os mercados de soja, milho, açúcar, café e boi têm todo dia, o dia inteiro, informação sobre o andamento do mercado. Continue conosco. 8 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, vamos direto à cena política deste país, porque ela continua preocupando. Não houve um momento, acho que não houve preocupação. Eu quero só atualizar vocês, a nossa audiência, sobre essa questão da CPMI do INSS, porque, como eu já adiantei, podemos viver o que vimos ali como e configurar-se neste país um dos maiores esquemas de corrupção, que é o que aconteceu no INSS, né, na Previdência Social, quando milhares de aposentados e pensionistas tiveram o seu dinheiro ali subtraído, roubado, e agora a CPMI está instalada, em curso. Vai ter bate-boca, vai ter dedo em riste, vai ter acusação de todos os lados, ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu e eu não tenho nada a ver com isso, né? É o que se mais diz nessas CPIs. O relator da CPMI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar, que é do União Brasil do Alagoas, e o ex-presidente do INSS, o senhor Alessandro Stefanuto, que foi ouvido ontem, protagonizaram nessa segunda-feira uma tensa discussão durante o interrogatório do ex-servidor de Stefanuto, portanto. Na sessão, ele inicialmente se recusou a responder à primeira pergunta feita por Gaspar sobre a data em que ele ingressou no serviço público. O ex-presidente do INSS alegou que a resposta poderia ser autoincriminatória, uma vez que o relator teria feito pré-julgamentos sobre ele antes. Gaspar, então, ameaçou decretar uma prisão em flagrante de Stefanuto por violar as regras do habeas corpus na CPMI. Bom, na sequência, após a negociação entre os líderes da comissão e o advogado do ex-presidente do INSS, ele concordou em responder aos questionamentos do relator. Em outro momento, Gaspar questionou Stefanuto a respeito de uma reportagem sobre um advogado que teria pedido propina para empresas em nome do ex-presidente do INSS. Stefanuto negou e disse que a pergunta havia sido desrespeitosa. E ele disse o seguinte, ó, abre aspas, me respeite, rapaz, sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas, disse Gaspar. A sessão, então, foi suspensa, como sempre acontece, a pedido do advogado de Stefanuto. Na saída da mesa, o ex-presidente do INSS disse, me respeite, e levantou o dedo ao se dirigir ao relator, que devolveu o gesto. O Brasil sendo o Brasil, sem surpreender a ninguém, apenas envergonhando-nos. Temos que... Veja, como é que alguém pode pensar em... Já é difícil, né, viver nesse país. Aí a gente vai pegar aposentados e pensionistas, senhores. Ah, aquilo ali é uma mina de dinheiro, porque a arrecadação que nós a vida toda pagamos, e eu digo isso com conhecimento de causa, nós a vida toda pagamos, em algum momento ela tem que ser devolvida pra gente, e ela é devolvida em parcelas muito ajustadas em relação ao que pagamos de impostos neste país. Aí os aposentados e pensionistas, a hora que pensam que vão descansar, ou por algum motivo estão afastados do trabalho, ou eu estou falando de gente de bem, não estou falando de gente que frauda, eu estou falando de gente de bem. Não consegue ter acesso ao seu dinheiro. Nossa geração não sabe como é que vai se aposentar. Ah, tá louco? Bom, após o bate-boca, o relator reclamou do habeas corpus concedido por Fux a Stefanuto, ex-presidente do INSS, e disse, olha, o fato dele ter vindo com habeas corpus dá essa autoridade de araque. Só falta depoente chegar e urinar na mesa por conta desses habeas corpus preventivos, que são vergonhosos. Evidentemente, eu, no lugar do presidente, teria dado voz de prisão por este desacato, fecha aspas, a Gaspar em entrevista à imprensa. Vejam o tom que essa discussão tomou, que essas declarações tomaram e como, imaginem vocês como esses aposentados e pensionistas estão acompanhando essas discussões. É uma loucura. Enfim, ainda vai haver toda uma discussão, a CPMI vai continuar, provavelmente Stefanuto terá de voltar para concluir o seu depoimento. Enfim, estamos atentos, estamos de olho nisso tudo. A preocupação agora, os questionamentos dos especialistas, os questionamentos dos entendidos, né, de política, de previdência e tudo mais, é saber o impacto que isso tem. Fica restrito ao INSS, vai atingir o governo federal. Como é que acontece? O ministro da Previdência está fazendo propaganda política, tranquilamente. Vejam, está na televisão. É complicado, senhoras e senhores. 8 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui. Bom, eu quero falar agora sobre, como eu disse, essa cerealista que aplicou também golpes. Sempre a gente tem uma notícia de golpe nesse Brasil. Tá louco? Cerealista que aplicou golpes contra 120 produtores no Paraná. Nós demos de forma muito extensa uma reportagem sobre isso e agora houve uma denúncia do Ministério Público do Paraná denunciando o empresário Celso Fruê, de 72 anos, suspeito de aplicar golpes em pelo menos 120 produtores rurais no município de Campo Bonito, no oeste paranaense. Fruê era dono de uma cerealista e, segundo o MP do Paraná, teria obtido um enriquecimento ilícito de 20,3 milhões de reais. A denúncia foi impetrada pela unidade do Ministério Público em Guaraniaçu na última sexta-feira e, de acordo com o órgão, mesmo após vender a empresa para uma cooperativa da região, ele continuou negociando grãos em diversas situações com diversos agricultores, abre aspas, adquirindo e recebendo mercadorias sem realizar os respectivos pagamentos. Fruê possui um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido pela polícia. De acordo com as apurações do Ministério Público, o denunciado, que possuía um negócio há cerca de 30 anos na região, atuava no ramo, armazenando nos silos de suas propriedades sacas de soja e trigo dos agricultores. Ele comercializava os produtos e, em seguida, fazia os pagamentos aos produtores. Entretanto, lembra o Ministério Público, no dia 6 de junho deste ano, ele assinou um contrato de venda da sua empresa para uma cooperativa sem que a transação fosse comunicada aos produtores de grãos. Ao descobrirem o golpe, em 21 de julho, as vítimas se dirigiram à sede da cerealista e encontraram a empresa fechada. Nesse momento, eles descobriram que as atividades haviam sido encerradas e que o local tinha sido vendido. Na denúncia, a Promotoria de Justiça pondera que Fruê se aproveitou da relação de confiança que possuía com diversos produtores rurais e agricultores para aplicar os golpes. As investigações, segundo o Ministério Público, apontaram ainda que ele teria praticado crimes semelhantes já prescritos nos municípios paranaenses de Capanema e Catanduvas. Ele foi denunciado por 124 ocorrências do crime de estelionato, sendo que em 38 casos, as vítimas eram, imaginem vocês, idosos, conforme destaca a promotora de justiça Ana Carolina Lacerda Schneider. Além da condenação às penas previstas em lei, o Ministério Público também requer o pagamento do valor mínimo a título de reparação aos danos causados às vítimas. Na foto que mostra a cerealista Fruê fechada, tem até uma faixa ali na frente. Cerealista Fruê e Copacol, sem pagamento não há alimento na mesa, não há força no campo, respeite quem produz, pague os produtores rurais. Uma faixa foi colocada ao chegarem lá e verem a empresa fechada, portanto. Para concluirmos este comentário desta cerealista, o advogado do acusado, o senhor Celso Fruê, o senhor Igor Fagundes, destaca que não há qualquer prática criminosa nos fatos descritos na denúncia. De acordo com a nota, trata-se de uma catástrofe financeira vivida por Fruê pela empresa iniciada em 2020 com a pandemia, quando foi necessário recorrer a sucessivos financiamentos para manter a atividade. O advogado explica também que a crise se agravou nos anos seguintes, culminando com o afastamento do então proprietário da empresa em 2024, quando ele enfrentou grave enfermidade oncológica. Segundo o advogado, ao contrário do que sugere a denúncia, nenhum valor foi destinado a proveito próprio e o montante negociado com a venda da cerealista, 40 milhões de reais, foi integralmente direcionado ao pagamento de dívidas. E a defesa informa que o patrimônio de Fruê permanece em nome dele, que ele mantém firme o propósito de cumprir todas as obrigações, tão logo possa fazê-lo sem restrição à liberdade e com segurança jurídica. Estamos também de olho, estamos acompanhando todos esses movimentos, o que vem na sequência. Estamos de olho. Bom, senhoras e senhores, 8 horas e 20 minutos, continuamos por aqui. A vocês que estão nos acompanhando, mandem para nós os seus comentários, faça como a Lilian, o Fernando, o Gabriel, que já estão conosco. Deixe para nós de onde vocês estão falando, de onde nos acompanham, de onde nos assistem ou nos ouvem, e tirem as suas dúvidas sobre o que mais vocês precisam saber. Vou me valer desse comentário, dessa pergunta aqui do Fernando Carrion, para a gente ingressar agora aqui nos mercados, falar um pouco mais dos mercados. O Fernando Carrion nos pergunta o seguinte: bom dia, com essa taxação, soja sobe ou cai? Ótima pergunta, Fernando, para a gente trazer as informações da última hora do que aconteceu nesse final de semana e neste início de semana com o mercado. Vamos fazer uma contextualização rápida, vamos falar agora sobre o mercado da soja. Vejam que hoje os preços estão caindo, eles caem pouco mais de 3, 4 pontos nos contratos mais negociados, estão muito pressionados pela política. O mercado está muito politizado. O que aconteceu na última sexta-feira? Nós demos duas informações importantes que mostraram o quanto as relações entre chineses e americanos se deterioraram. Os americanos já vinham cobrando, ou entra em vigor, na verdade, hoje, taxas de navios chineses que chegam a portos dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a China trouxe a resposta, dizendo: vamos cobrar pedágio também, essa taxa dos navios norte-americanos que chegarem aos portos chineses. Isso fez um rebuliço no mercado, que já vinha caindo, o mercado acelerou muito as baixas. Donald Trump, no final do dia, veio e disse o seguinte: sobre a taxa nos chineses, 100%, valendo a partir dos próximos dias, começo de novembro, salvo engano, 100% de sobretaxa, fora o que já tinha. O mercado ficou enlouquecido, caiu muito forte, perdeu quase 2% na sessão da última sexta-feira. E Trump disse mais: não tenho razão para me encontrar com Xi Jinping ao final do mês, não tenho mais o que falar com ele, não vai acontecer. O mercado ficou nervosíssimo, perdeu forte. O que se esperava? Que o mercado em Chicago pudesse retomar os seus trabalhos de domingo para segunda, ainda recuando, ou pelo menos um pouco mais lateralizado, mas para o lado negativo. Não aconteceu. O mercado ontem trabalhou durante todo o dia com levíssimas altas e assim fechou o pregão de ontem. Por quê? Durante o final de semana, Donald Trump veio a público, fez suas declarações, foi a Truth Social, que é a sua própria rede social, foi tuitar e disse o seguinte: eu e Xi Jinping somos grandes amigos, nós vamos conversar, sim, vai dar tudo certo, a gente vai repensar essas taxas e tudo mais, as negociações continuam, porém, estamos aqui entendendo quais serão os movimentos da China também. A China ontem se manifestou e disse que continua resistente, resiliente e vai continuar respondendo os americanos ao passo em que os seus movimentos vão acontecendo. E isso deixa o mercado ainda muito inseguro, muito incerto, sem saber para onde vai e sem saber o que pode acontecer. A pergunta do Fernando Carrion, ela é bastante objetiva. A soja cai ou desce com esta taxação? Fernando, isso é mais um fator de pressão para os preços da soja na Bolsa de Chicago, porque isso mostra que essa relação de China e Estados Unidos, ela continua completamente rompida, apesar das negociações que vêm acontecendo, delegações de alto escalão têm se reunido nos principais momentos ali de mercado, mas não há acordo efetivo entre os dois países. O que os especialistas continuam nos dizendo? Que eles precisam de um acordo. Tanto China quanto Estados Unidos precisam um do outro. No caso da soja, ela é apenas, literalmente, um grãozinho no meio de uma discussão imensa, diferente do que aconteceu em 2019. A diferença também, Fernanda, é que a China é uma outra nação em relação à nação que era em 2019. Uma China que já veio mais preparada para enfrentar os americanos, uma China que chegou com uma outra perspectiva do mercado e dos negócios e das relações comerciais que quer estabelecer, além das relações políticas, geopolíticas e diplomáticas, fora que o contexto de mercado, de oferta e demanda de soja deste ano, desta temporada, ele também é completamente diferente do contexto de oferta e demanda global de soja de 2019. E isso faz com que esta pressão ela se acentue em Chicago, porque nós temos um cenário de fundamentos que já é baixista para os preços da soja por lá. Então nós temos essa ausência da demanda chinesa, a China não compra nada de soja dos americanos desde maio, zero. Zero, zero, zero. Inclusive, o diretor de uma grande empresa de máquinas agrícolas esteve aqui na semana passada e ele dizia o seguinte: Carla, por que né, veio essa notícia novamente de que a China parou de comprar soja dos Estados Unidos? Mas voltou em algum momento? Falei, pois é, você sabe que não, mas principalmente a grande mídia e principalmente a grande mídia internacional, The Wall Street Journal, New York Times, os portais internacionais que cuidam do mercado financeiro, a Bloomberg, por exemplo, todos eles requentaram essa notícia na semana passada, porque há aquela projeção de que nos próximos dias o governo norte-americano traga o auxílio, o subsídio aos produtores norte-americanos de soja diante do que perderam de mercado em função do tarifaço. Então, o que eu disse para esse senhor que esteve aqui, um diretor da Fendt, ele disse: olha, eu imagino que essa notícia esteja sendo requentada pelos grandes veículos por conta disso, porque não é novidade, todos os dias nós falamos sobre isso, todos os dias o mercado repercute essa China ausente do mercado norte-americano. Então, o preço em Chicago tende a continuar pressionado, a não ser que haja um acordo entre chineses e americanos efetivo para a soja e a China volte na prática a comprar soja dos Estados Unidos, ou o que está no radar agora, colheita norte-americana acontecendo e se desenvolvendo bem, apesar de não termos os números oficiais do USDA em função do shutdown do governo norte-americano. A colheita caminha bem, a produtividade vai bem, não há grandes ameaças ao cenário norte-americano já conhecido de oferta de soja com a colheita se desenvolvendo. Plantio no Brasil caminha bem, o ritmo do nosso plantio é historicamente alto, então nós estamos muito acelerados nos trabalhos de campo, é acima da média, acima do ano passado, acima de 2023. Temos pouco mais de 14% de área plantada, segundo os últimos números das consultorias privadas. Então, nós temos essa combinação de fatores, de fundamentos, que pesa sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago. Porque aqui, senhoras e senhores, embora o nosso flat price, ou seja, a combinação de Chicago mais prêmios permaneça estável, isso já é uma boa notícia diante das baixas de Chicago. Por que que isso acontece? Porque nós temos nos prêmios o principal destaque do mercado brasileiro ainda. Enquanto a China não compra dos Estados Unidos, compra do Brasil, naturalmente. Então, e claro, vai comprar um pouquinho na Argentina, um pouquinho no Uruguai, tem comprado soja do Canadá, mas quanta soja também tem o Canadá para vender para a China, né? Pouquíssimo, mas enfim, tá ali pulverizando as suas compras, mas o grosso tá acontecendo aqui no Brasil. Nós ontem recebemos os dados da SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que mostra que as nossas exportações de soja, os nossos embarques, eles já passam de pouco mais de 2,2, né, quase 2,2 milhões de toneladas de soja embarcadas no acumulado de outubro deste ano. Em todo outubro de 2024, nós embarcamos em todo outubro, pouco mais de 4 milhões de toneladas. Então veja como a nossa soja continua a ser exaustivamente demandada pelos chineses. Nós temos soja para vender, temos soja para embarcar e vamos que vamos. Os prêmios refletem diretamente essa situação. Nós estamos falando de prêmios acima de 200 pontos, ou seja, 2 dólares por bushel acima do preço praticado em Chicago. Essa semana começou com os compradores pedindo algo como 2 dólares e 5 a 2 dólares e 10 no prêmio, e o mercado não tem como pagar muito menos porque está muito demandado. Então, essas informações vão dando essa sustentação aos preços da soja no mercado brasileiro, base Porto. Começamos a semana com algo como R$ 140 a R$ 141 por saca. Cada um vai descontar suas despesas logísticas para entender o interior, mas para a soja disponível, a gente tem ainda um bom momento, tem boas margens, não são as melhores historicamente altas, mas são boas margens e o produtor está aproveitando esse momento para fazer caixa, principalmente para a soja 25-26. Ali já tem uma preocupação a mais, porque temos a comercialização abaixo do esperado, então o produtor é um pouquinho mais exposto ao risco. O bushel subiu, abre aspas para Eduardo Vanin, aproveite para fazer alguns negócios, porque não há projeção para os preços da soja subirem muito fortemente em Chicago, no cenário que estamos agora. Então, é preciso fazer as suas contas, mas entender que temos dois cenários distintos, soja disponível e soja da safra nova. A gente está de olho em tudo para que você, com as melhores informações, tome as melhores decisões. São 8 horas e 30 minutos, 8 e meia, pelo horário de Brasília. A gente faz um rápido intervalo e volta na sequência, porque falta um mês para a COP30. Eu quero saber como é que o agronegócio vai ser discutido por lá. A gente volta já.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
E de volta com a nossa edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio, sua abertura de mercado, 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Vamos ao nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E nós recebemos hoje meu grande amigo, Dr. Vinícius Borba, presidente da APRA, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, que falta um mês para a COP30. Eu quero entender quais são as suas expectativas, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo novamente.
Olá, Carla, olá a todos que nos assistem. Você falou a palavra correta, amigo. A gente considera você já uma amiga do agro, uma amiga do agro da Amazônia. Então, cara, estamos aí há 30 dias dessa tal COP30. A maioria dos brasileiros nem sabe o que vai ser discutido. Um evento vazio, com várias denúncias de corrupção, vários países importantes, como Estados Unidos, que já rejeitaram essa agenda ambientalista, a União Europeia já não vem, em sua grande maioria. Então, a gente está na expectativa de um evento que trouxe, sim, melhorias para Belém, mas nem arranhou os problemas. Foram feitas mais obras lá de embelezamento do que realmente necessário. E é um evento perigoso para o agro. A gente, do agro da Amazônia, principalmente, que é um agro completamente diferente do restante do país. Não tem como tratar na mesma mesa, no mesmo pacote, o agro do restante do país com o agro da Amazônia. Porque, primeiro, nós preservamos muito mais do que os demais agros. Mesmo porque o Código Florestal estipula que nós podemos utilizar só 20% da nossa propriedade, enquanto os outros estados podem utilizar até 80%. O agro não ocupa nem 10% da floresta amazônica. Aqui na Amazônia, nós temos 84% de floresta da Amazônia total preservada. No estado do Pará, onde eu estou, são mais de 70% de floresta preservada. Só que aí vem a COP, todo mundo falando que o agro é culpado, que o agro é criminoso, utilizando palavras como desmatamento. Como se o desmatamento fosse crime, como se desmatar a Mata Atlântica também não fosse crime, desmatar o Pampa também não fosse crime, mas só vem apontando o dedo para a gente. Então, hoje, infelizmente, a gente se sente como prisioneiros aqui no corredor da morte. A gente espera o pior, a gente sabe que o agro vai ter alguns representantes lá, o doutor Roberto Rodrigues mesmo, parece que vai ser o embaixador do agro, mas o que a gente tem visto, cara, são pessoas que entendem do agro de São Paulo, do agro do Mato Grosso do Sul, do agro de Goiás, representando o agro do Brasil. Essas pessoas não conhecem o agro da Amazônia, não sabem o que é ser produtor rural num estado como o Pará, que já tem 25% do seu território travado com terras indígenas. Outros quase 20% com unidades de conservação ambiental, 75% de floresta e tendo que ainda manter o segundo maior rebanho do Brasil. Então, o nosso receio é que o agro do Brasil queira representar o agro da Amazônia. Isso é um erro muito grande, se querer colocar um produtor rural do Rio Grande do Sul, por exemplo, para tentar defender o agro do produtor rural da Amazônia. É completamente diferente. Aqui a gente foi esquecido há muito tempo, a gente foi criminalizado, nós já fomos julgados e condenados como bandidos. E naquela velha política, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os estados do Brasil que criticam o agro da Amazônia já desmataram todas as suas florestas. Os outros países nem se fala. Vá numa plantação de milho dos Estados Unidos e acha uma floresta, uma mata ciliar. Você não vai achar isso. Eles vão querer, tanto a União Europeia, quanto os Estados Unidos, quanto os demais estados do mais desenvolvidos do agro, vão querer utilizar aquela velha narrativa dos americanos, né? Produção aqui, floresta lá. Então, nós estamos aqui muito preocupados, com muito medo do que vem contra nós, por conta dessa COP30. Benefício, a gente sabe que não vai vir nenhum. Nem para a gente do agro, nem para a população de Belém, nem para a população de Manaus. Os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, sendo produtores rurais ou não, podem ter certeza que benefício a gente não vai ter nenhum com essa COP30. A torcida é que não haja violação dos nossos direitos ainda mais. Mas, infelizmente, hoje, as expectativas do que vai ter de resultado da COP30 contra nós, amazônidas, são as piores possíveis.
Doutor Vinícius, o senhor citou essa questão do doutor Roberto Rodrigues ser o enviado. Nós temos, de fato, essa preparação. Eu tive com o doutor Roberto num evento recentemente, faz pouco menos de um mês. E nas palavras de abertura dele, ele foi bastante, bastante honesto. Ele disse o seguinte, como é característico do doutor Roberto. Eu não queria ir na COP. Nunca fui, não queria ir. Eu não me interessa isso, porque eu penso, como é que nós vamos discutir o agronegócio? Aí, diz que o enviado especial, né, o embaixador, disse, olha, doutor Roberto, por favor, vá para que a gente possa sair dos discursos e ir para a prática. Doutor Roberto disse que criou um grupo de trabalho bastante grande, recebendo, então, essas pautas de todos os lados para tentar criar, de fato, grupos de trabalho que sejam efetivos. Agora, o senhor traz uma colocação muitíssimo importante, que é como é que o agro da Amazônia vai ser tratado na Amazônia. Num evento deste porte, fora todas as questões políticas e de denúncias e tudo mais, fora tudo isso. Agora, como é que o senhor imagina, doutor Vinícius, que o agro da Amazônia poderia ampliar o seu espaço nas mesas de discussões na COP? Teria que partir de lá para cá? Porque eu sei que daqui para lá o senhor tem feito um trabalho incansável de tentar mostrar esse agronegócio que é completamente diferente do que acontece no restante do Brasil. Como é que o senhor imagina que as coisas teriam de acontecer para o agro da Amazônia ter mais voz num evento como esse?
Carla, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, sem criar uma narrativa de nós da Amazônia contra os demais produtores rurais do Brasil. Não, isso sem não está aqui. Levantando essa bandeira de um enfrentamento. Não, é diferente. O agro da Amazônia ele foi criado através de um chamamento, integrar para não entregar. E todos viemos para cá e todos fomos incentivados a desmatar. Outrora, no passado, o banco só financiava para quem provasse que tivesse desmatamento. O INCRA só titulava áreas que provadamente foram desmatadas. Do meio do jogo para frente, a regra mudou, porque os nossos políticos entenderam que é um grande arcabouço de dinheiro, de poder, é uma grande oportunidade. Então, hoje, o agro da Amazônia ele tem que discutir assuntos muito mais elementares, mais básicos, mais primários do que os demais agros do Brasil. Hoje, os demais agros, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, eles já discutem crédito de carbono, intensificação das suas propriedades, de forma muito acertada, muito inteligente. Porém, nós aqui, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Pará, a gente ainda discute se a terra é nossa ou dos indígenas ou das ONGs. A gente discute ainda se a casa daquele produtor rural pode ser queimada ou não, porque ela foi invadida por uma terra indígena. Isso mesmo. Próprios laudos da FUNAI, por exemplo, demonstram que não foi feito um estudo antropológico na desintrusão da Pitereua. Nós temos áreas produtivas há décadas. De repente, o governo vem e lança uma unidade de conservação ambiental sobre aquela área, com base no estudo de uma ONG, paga pelo dinheiro internacional, e aquele produtor passa a discutir a sua sobrevivência, a sua permanência ou não na atividade pecuária, a sua falência ou não, a destruição da sua vida ou não. Por isso nós temos produtores rurais suicidando por conta dessa falta. Então, é muito diferente. E eu tenho certeza, Carla, e aqui quero estar errado, essas pessoas, como eu e como tantos outros na Amazônia, que não terão voz, eles não vão dar o microfone para a gente, porque a gente vai falar a verdade, a gente vai provar o que está acontecendo aqui. A gente vai provar que as terras indígenas são ilegalmente criadas. Porque nós temos hoje 25% do estado do Pará já destinado a terras indígenas, sendo que a população indígena no Pará corresponde a 1% da população do estado, e nós temos índios pobres, desrespeitados, violados, utilizados como massa de manobra. E aqui a gente se sensibiliza com a situação de 99% dos indígenas. Então não está resolvendo nada. Nós temos uma política de enxugar o gelo criando mais terras indígenas. Ontem mesmo teve uma manifestação lá em Brasília, criando mais 104 terras indígenas no Brasil, criando unidade de conservação ambiental com base em estudo feito por ONGs, sem o devido processo legal, desrespeitando a Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que ninguém será privado dos seus direitos e dos seus bens sem o devido processo legal. Então, é algo muito mais primário, muito mais básico o nosso direito que a gente está reivindicando. Nós estamos ano-luz dos demais agros do Brasil. Por quê? Há 30, 40, 50 anos, o jogo, a regra do jogo aqui mudou por conveniência política. Então, infelizmente, se eu tivesse uma bola de cristal aqui, eu ia já cravar o resultado da COP30. O doutor Roberto Rodrigues não vai sentar com uma pessoa igual eu, não vai colocar numa mesa de discussão uma pessoa que vai falar, não só eu, mas quantos outros que estão aqui, vai falar a verdade, vai colocar o dedo na ferida, a gente não é bem-vindo lá. O agro vai ser representado por pessoas escolhidas a dedo, e aqui não estou criticando ninguém, mas estou criticando talvez a gente do agro da Amazônia que não teve união, engajamento, força política para colocar um de nós lá dentro. Então, não vai tratar os nossos problemas, porque os nossos problemas vai de encontro, choca brutalmente com a pretensão da COP30. Porque se me colocar na COP30, eu vou sentar de frente com a Marina Silva e vou provar para ela, através de cientistas, que a crise climática não existe. Isso é uma narrativa, isso é uma falácia. E aqui eu faço uma instigação aos que nos assistem. Quem assistiu aquele filme Era do Gelo? No passado, o mundo era gelo. De repente, descongelou. Foi o ser humano que interferiu nisso? Na época não tinha seres humanos. Nós vivemos numa pedra comparada do globo. A gente não consegue, cientistas já provaram isso, que a gente não consegue, como ser humano, interferir no clima. Essa fala crise climática é uma grande oportunidade de políticos oportunistas, de ONGs, de geopolítica, de sabotagem do agro do Brasil. Então a COP30, já adiantando aqui, vai ser um evento vazio, com representantes do agro escolhidos a dedo, e ninguém da Amazônia, que é um agro completamente diferente, vai estar lá. Nós não vamos ser ouvidos, por culpa nossa, porque nós fomos desunidos, nós não ocupamos nosso espaço, nós nos silenciamos, nós nos calamos e fomos atropelados. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Então, ninguém quer ouvir o que eu tenho a falar lá. Por quê? Se eu chegar lá, eu vou provar que aquela unidade de conservação ambiental que eles vão festejar tanto lá, ela é ilegal, ela é inconstitucional, porque haviam brasileiros lá. Só que esses brasileiros, Carnes, que são produtores rurais, eles estão padecendo, estão sendo sistematicamente violentados por conta dessa pauta. Então, eles não vão me ouvir. Você pode ter certeza que você não vai ver a minha cara ou de algum vizinho meu lá, não. A gente lá já foi julgado e condenado. Nós somos grileiros, bandidos, criminosos, que tem que acabar. A gente tem que ser extirpado da face da terra.
Bom, mas isso não vai acontecer, doutor Vinícius, porque mais homens como o senhor têm construído o agro da Amazônia sobre bases legais, sobre bases de preservação, conservação, e eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser ouvido, porque a gente não pode baixar a guarda agora, doutor Vinícius. A gente tem que continuar falando sobre isso e lutando por esses espaços. Esse espaço que aqui nós estamos usando nesse momento é um espaço para isso, para dizer que os senhores não são bandidos, que são brasileiros com os mesmos direitos de trabalhar e de produzir, esses direitos precisam ser assegurados. Mais do que isso, esses indígenas, essas famílias amazônicas, elas precisam de dignidade, elas precisam ter o direito de evoluir, de prosperar, de olhar por outra perspectiva o que fazem há tanto tempo. Elas não podem ficar confinadas em 1.500. A gente não pode permitir que os senhores fiquem confinados num passado pouco próspero, porque vocês estão trazendo prosperidade para a região amazônica e isso precisa ser registrado. Então agora nós não podemos baixar a guarda, doutor Vinícius, embora eu saiba que o senhor está exausto por uma luta que é bastante inglória, eu sei disso. Eu acompanho o senhor muito de perto, o senhor sabe disso. Eu quero entender do senhor como é que o senhor imagina que, inclusive, os produtores de outras regiões do Brasil possam atuar para ajudá-los e para ampliar a voz dos produtores que estão aí na região amazônica. Doutor Vinícius.
Carly, o que a gente trata são números. Não existe como contestar os percentuais. E quando a gente fala em programas importantes como o seu aqui, que o Pará, por exemplo, possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E vamos aos números. A Amazônia tem aproximadamente 84% da sua floresta preservada, como Deus criou. O agro, desses 16%, ocupa ali 10%, 12%, 13% dos 16%. E muito se fala, cara, do desmatamento pós-2008, que é o marco temporal do Código Florestal, que é outra fraude, porque os próprios governos não cumpriram o Código Florestal, PRA, CAR, regularização fundiária. Então, se a gente pegar, nós fizemos esse estudo, e aqui eu desafio alguém que prova o contrário, o desmatamento pós-2008, que muita gente criminaliza, eu te garanto, cara, que ele não chega a 3%, 4% da floresta amazônica como toda, porque nós temos 84% preservado, 16% antropizado, nisso aí tem cidade, estrada, pedra, rio. Dos 16%, a gente pega ali que o agro ocupa 10% da Amazônia. Esse, depois de 2008, esse desmatamento, vai dar 2%, 3%. Só que são vidas, famílias, são cidades que, se você tirar o agro de lá, ela vai à falência. E o que os outros estados têm que se preocupar? O que os outros produtores de outros estados têm que se preocupar? Porque tudo começa na Amazônia. Hoje, se a gente for ter um pouquinho de memória, nós vamos ver que problemas que antes eram exclusividade nossa aqui, como ninguém fez nada para evitar quando aconteceu aqui, começou a crescer. Nós tivemos um TAC da carne aqui, que foi o embrião, depois virou a moratória da soja. Ainda bem que os agricultores são unidos. Tem uma ProSoja que conseguiu, através do CAD, barrar a moratória da soja, mas que avançou daqui para aí. As terras indígenas, toda essa narrativa, ela começa aqui, ninguém faz nada para nos defender, ela ganha força, ela pega embalo e avança para os outros estados. Então, nós estamos falando aqui, não é puxando a sardinha para o agro da Amazônia, não. Nós estamos falando em legítima defesa do agro do Brasil. Hoje, nós temos agricultores do Mato Grosso, por exemplo, que sofrem porque uma ferrogrão foi travada. Aí você pergunta para um ongueiro desse, ambientalista, o que que um caminhão emite? CO2. A ferrogrão tiraria quantas carretas de soja das estradas que estão emissoras de CO2? Então, ele deveria ser um dos maiores defensores da ferrogrão, mas não é.
Sem dúvida.
Sabe por quê? Porque ele é pago pelo capital estrangeiro justamente para sabotar o grão do Mato Grosso. Porque se a ferrogrão for feita, a competitividade da soja do Mato Grosso, ali da 163, vai aumentar em torno de 20%. Isso vai dilacerar a concorrência. Os produtores de grãos da União Europeia, dos Estados Unidos, não vão conseguir concorrer com a gente. Então, a pauta não é ambientalista, porque se fosse ambientalista, eles estavam defendendo a ferrogrão para tirar as carretas. A pauta é geopolítica, é comercial, é protecionismo. O Brasil tem que acordar para isso. Eles não estão nem aí com o verde das florestas. Estão preocupados, Carla, é com o verde dos dólares que essa narrativa traz no agro, da França, dos Estados Unidos, da União Europeia e para os políticos aqui do Brasil. Por isso que você sempre vê a Marina Silva, o governador Helder, o Lula falando em dinheiro, que o Brasil quer liderar pelo exemplo, que o Brasil precisa de mais dinheiro, que o Brasil precisa de um financiamento climático. Eles nunca vão falar da pobreza da Amazônia, eles nunca vão falar da perseguição do agro da Amazônia. Eles vão se limitar à velha narrativa de que o Brasil tem... Ouça essas frases, vocês vão ouvir muito nos próximos dias. O Brasil vai liderar pelo exemplo. Os países desenvolvidos têm que financiar o Brasil. Nós precisamos de mais dinheiro para manter a floresta em pé. Você acha que esse dinheiro vai para onde? Então, repito, a preocupação não é o verde das árvores, é o verde dos dólares. Esse que é o real motivo da COP30.
Doutor Vinícius, receber o senhor é sempre, para nós, uma verdadeira aula. Tem comentários aqui no nosso chat dizendo sobre a sua coerência e o conhecimento sobre o que o senhor fala. Então, o senhor conte sempre, né? Eu digo isso. Primeiro, a cidadã brasileira, Carla Mendes, né? Carla Carolina de Oliveira Mendes Carvalho, está aqui à sua disposição. Eu sei do seu trabalho, da sua luta, dos homens e mulheres que estão ao seu lado. Então, senhor, conte comigo, conte com esta jornalista, com este portal, para a gente continuar falando sobre o que precisa ser falado. E o papel do jornalismo muitas vezes é incomodar, viu, doutor Vinícius? As pessoas não querem falar sobre isso, mas a gente quer e precisa e vai continuar falando. O senhor conte conosco, infelizmente o nosso tempo tá encerrado, porque eu ficaria aqui até meio-dia conversando com o senhor sobre isso, o senhor sabe disso. Então, conte comigo, a gente vai continuar acompanhando degrau por degrau dessa escada imensa que os senhores têm que subir, e o senhor tem sempre muita voz aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada por nos atender nessa terça-feira, por estar conosco, e conte sempre com a gente, doutor Vinícius.
Agradeço, Carla. Te nomeei no passado embaixadora da Copa do Agro, mas eu apenas mudei o rótulo. Você é embaixadora do Agro. É muito importante, obrigada, a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua coragem, o seu programa, porque a gente tem notado que cada vez menos jornalistas querem ouvir o que a gente tem a dizer. Porque eu sei que o que eu disse que hoje incomoda, e nós estamos dispostos a provar tudo o que foi dito, documentalmente. Então, assim, a gente vai contra a narrativa, e obrigado pela coragem de colocar a gente aqui para falar o óbvio. Muitas vezes, o óbvio tem que ser dito, porque é o óbvio que desmantela a narrativa. A narrativa, ela se mantém em cima de suposições, factoides, mentiras. Quando a verdade vem, o óbvio vem, de forma muito simples, desmantela isso. E o seu programa tem sido uma importante ferramenta. O Agro da Amazônia deve muito a Notícias Agrícolas e a você, Carla Carolina Mendes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Muito obrigada. O senhor também. Coragem, doutor Vinícius. Coragem, força, que eu sei que o senhor tem de sobra. Tem que só renovar isso agora. Um bom dia para o senhor. Até a próxima. Um abraço bastante apertado. Até. Olha, acho que nem nos meus maiores objetivos como jornalista eu pensei que um dia eu ia ter condição de ser embaixadora de alguma coisa. Principalmente de uma coisa tipo o agronegócio da Amazônia. Quem conhece isso? O quanto antes eu estarei lá para fazer registros e compartilhar com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Já me comprometi com o Dr. Vinícius aí para a Amazônia, para a gente registrar o agro da Amazônia de verdade. Vocês vão conferir tudo em primeira mão por aqui. A gente fica por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio. Amanhã a gente está de volta a partir das 8 horas da manhã. Continue nos acompanhando aqui na TV Notícias Agrícolas. Tem agora o Realidades das Safras. Bom dia e bons negócios.
Usina São José da Estiva. Do campo fértil nasce a força.